Pero, Senhor, crucis limites nos te libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Outro dia, conversando com um amigo, ele estava um pouco chateado porque tinha visto lá uma oferta boa de uns produtos eletrônicos na internet e, de fato, fez a compra e depois ficou sabendo que era um site falso e o produto nunca chegou. Enfim, isso nos deixa chateados, indignados, e nós precisamos cuidar também para que nós não nos deixemos levar pelas falsas cruzes. Agora, estamos empenhados na quaresma em viver esse espírito, esse especial espírito de penitência, mas dentro daquilo que realmente é algo que me leve a identificar-nos com Cristo. Não simplesmente sofrer. Sofrer, nós temos as nossas dificuldades, ainda sofrer de graça é algo que é muito desagradável. Anos atrás, numa tertúlia, Dom Javier ele comentava: é preciso que na obra, e concretamente cada um de nós, tenhamos fome de chegar ao Calvário. E poder estar olhando fixamente a esse Cristo nosso. Cada um pode dizer, como dizia o nosso padre, Cristo meu, para que de verdade possamos dar um passo cada dia em direção à entrega definitiva. Olhar fixamente para esse Cristo nosso, Cristo meu, para que de verdade possamos dar um passo cada dia em direção à entrega definitiva. Mas uma entrega verdadeira. Considerações essas que nos ajudarão a levar a cruz de Cristo e deixar de lado aquilo que não é de Deus. Com a sua cruz às costas, caminha para o Calvário, lugar que em hebraico é chamado Gólgota. Essa cruz que pesa nos ombros de Cristo. Jesus está perfeitamente identificado com o querer de Deus Pai, está plenamente convencido do sentido de tudo aquilo e lança mão de um tal Simão, natural de Cirene, que volta de uma granja e o carregam com a cruz para que a leve atrás de Jesus. Simão se assusta com o pedido que lhe fazem, se assusta com uma cruz verdadeira. Podemos enxergar o descontentamento de Simão nessa passagem somente pela linha da dor, do incômodo físico, mas por não querer envolver-se com um bandido que merecidamente devia pagar pelos seus débitos, pelos seus delitos. Cumpriu-se o que Isaías tinha dito, Conscelerates reputatus est, foi contado entre os malfeitores, porque levaram para fazê-los morrer com ele outros dois homens que eram ladrões. Uma cruz verdadeira, a de Cristo, confundido com um ladrão que merecia castigo. Se alguém quiser vir após mim, menino amigo, estamos tristes, vivendo a paixão de Jesus, nosso Senhor. Olha com que amor se abraça a cruz, aprende com ele. Jesus leva a cruz por ti, tu leva por Jesus. Mas não leves a cruz de rastos. Nosso Padre aqui nos interpela a não perder de vista o sentido de tudo isso. Foi o que fez Cristo, dar a volta por cima, aceitar rendidamente o destino que estava tentando escapar no Horto das Oliveiras. Leva erguida a prumo, porque a tua cruz levada assim não será uma cruz qualquer, será a Santa Cruz. Agora mesmo, o que nos ocupa, o que nos preocupa, é a cruz de Cristo ou uma contrariedade qualquer, ou uma cruz falsa? Não te resignes com a cruz. Resignação é palavra pouco generosa. Quer a cruz, quando de verdade a quiseres, a tua cruz será uma cruz sem cruz, e com toda certeza, tal como ele, encontrarás Maria no caminho. Quando nós empunhamos a cruz verdadeira, nós temos o conforto do céu, porque é a cruz de Cristo. Assim como nosso Senhor teve esse conforto, nós também teremos. Quando de verdade que a quiseres, a tua cruz será uma cruz sem cruz. E como será isso? Quando deixamos de inventar, de buscar falsas cruzes, as quais Deus não tem por que ajudar-nos a carregar. Em geral, aquelas reações de egoísmo que nos fazem olhar muito para nós mesmos, para os nossos problemas e dificuldades, agigantando-os, encarando somente com as próprias forças. Deus é providente e nunca deixa a pessoa sozinha na sua luta. Acompanha de maneira eficaz no seu caminho. De forma alguma, Nosso Senhor permite uma cruz insuportável. Poxa, mas agora mesmo me pesa algo que eu sei objetivamente que é uma cruz verdadeira, mas eu não sei se eu vou aguentar. Nosso Senhor sabe melhor que você que eu. E não vai, né? Nosso Senhor não vai permitir que a gente se prejudique com isso. E se for maior que as forças disponíveis, dá as graças necessárias para suportá-la. Há um autor espiritual que explica que Deus atua desse modo porque, sendo o caminho da dor o mais seguro para alcançar a salvação, ele não pode fazer desse caminho uma via inacessível a quem deseja percorrê-lo. É razoável. Se o caminho da minha santidade, da tua, passa pela identificação com Cristo, e a identificação com Cristo na cruz, como que Nosso Senhor prevê um caminho para nós que a gente não pode percorrer? Seria maldade. Por isso, a cruz é proporcional à fortaleza do seu dono, por isso é possível carregá-la. Eu acho que temos as nossas experiências, momentos duros pelos quais nós passamos, e não vai dar, e não vai dar, e não vai dar, e deu. Não que tenha sido agradável, mas deu, passou. A cruz é proporcional à fortaleza do seu dono, é proporcional também à necessidade de cada um, uma necessidade relacionada com a expiação, com a purificação da alma. E quando a cruz deixa de ser meio, por haver cumprido a sua missão, deixa de existir de acordo com as diretrizes da divina providência. Se quisermos de verdade ir para o céu, necessitamos da cruz, mas, de novo, a cruz de Cristo, que será para nós uma cruz sem cruz. Portanto, fugir das falsas cruzes. Se quisermos ser eficazes, temos todos que ser fermento do Calvário, unir-nos diariamente à cruz, amar a cruz, mas não a que inventamos nós, mas a cruz de Cristo. Novamente, uma tertúlia de Dom Javier, se vê que esse tema das falsas cruzes ele tinha muito presente. E o que seriam essas falsas cruzes? As lembranças do passado. Um passado pecaminoso, um passado pouco generoso, um passado de incompreensão, um passado de maus relacionamentos. Só que a lembrança do passado, já passou, já não ocorre mais aquele fato concreto. Um desentendimento feio que tivemos com alguém, um fracasso profissional, um pecado grave, uma omissão mais séria, um encargo mal conduzido que acabou prejudicando outra pessoa, já passou. E se já nos arrependemos e pedimos perdão, já passou, acabou. Mas essas coisas me machucam, me causam tristeza. Isso provavelmente ocorra porque talvez falte em nós essa mortificação interior para não ficar repassando aquele acontecimento. Não, mas é importante repassar para me mortificar com a sensação de fracasso, para me humilhar. Isso é uma falsa cruz, não é a cruz de Cristo. Por isso, só traz sofrimento desnecessário, sem mérito algum diante de Deus. Então, isso, cortar, esquecer, esses climinhas que podem se instalar pela lembrança de um acontecimento. Se por acaso, pelo que fizemos a alguém, essa pessoa nos vira a cara e nos trata friamente, ela é quem tem de se acertar. Vamos rezar por essa pessoa e pronto, e abandonar nas mãos de Deus essa situação. As falsas cruzes, lembranças do passado, preocupações futuras, outro campo que o demônio utiliza para fertilizar falsas cruzes é o futuro. E pensar em algum tipo de doença que talvez venhamos a padecer e prever uma situação complicada de trabalho, de encargo. Deixa chegar a doença, deixa chegar vir o trabalho, deixa que apareça o encargo impossível, porque virão a graça de Deus, a graça necessária para levar em frente aquela situação. O futuro não chegou, nem sabemos se chegará, não tem sentido sofrer por antecipação. Tanto as preocupações futuras como as lembranças do passado podem acabar servindo de fuga para a nossa luta no presente. E o resultado? Novamente, sofremos de graça. É uma falsa cruz e por isso não teremos mérito ao enfrentá-la. Sem contar que Deus não tem por que dar-nos graças para superar essas falsas cruzes. Não está dentro dos desígnios da sua providência. É verdade que colocará todos os meios para que acordemos, voltemos a gastar as nossas energias para santificar, para viver o momento presente, o que está acontecendo agora, hoje, nesse minuto. Falsas cruzes, a excessiva importância aos erros, aos defeitos, às misérias. Tenho a impressão de que todos já passamos pela situação de uma preocupação excessiva por uma prova na escola, na faculdade. E ao fazer a prova, vemos que, puxa, não era para tanto. Com os nossos erros, com os nossos defeitos, com as nossas misérias repetidas uma, mil vezes, pode acontecer ser algo parecido. Puxa vida, com esse temperamento não dá para fazer apostolado. Dá sim, outras pessoas com o mesmo temperamento são muito apostólicas. As minhas repetidas faltas de atenção nunca me levarão a ser santo, a ser santa. Muitas pessoas avoadas foram canonizadas. E essa suscetibilidade à flor da pele me afasta de todo mundo, menos de Deus, que compreende, que dá as graças necessárias para levar em frente essa luta. Dentro dos erros, defeitos e misérias, cuidado com os exageros, na verdade, com a falta de fé, com a falta de esperança em Deus. Sem Deus, sim, que a luta fica dura, para não dizer impossível. De verdade, será uma luta complicada, sobretudo por termos que carregar um peso que não é a cruz de Cristo, portanto, sem graça, efetivamente sem graça, seja sem graça do ponto de vista atrativo, seja sem graça sem a ajuda de Deus para carregar aquele peso. De fato, serão realidades custosas, mas não a cruz do Senhor. De novo, sofreremos sozinhos, sozinhas. Então, vamos contar mais com a ajuda de Deus nessas circunstâncias, voltando a recordar aquela realidade tão conhecida de todos nós, justamente porque temos uma vocação divina, é que conseguiremos superar os defeitos, as debilidades, as misérias. Justamente por isso, essas realidades não devem ocupar mais espaço, ter mais importância do que realmente têm. A excessiva importância aos erros, defeitos, misérias, às preocupações futuras, à lembrança do passado. Outro campo relacionado com as falsas cruzes, essas barreiras que nós levantamos diante de outros. Antipatias, preocupações com a imagem, o desejo desmedido por uma autoafirmação. Diante das antipatias, pedir ajuda a Deus para vencer essa barreira natural, que pode ser inclusive santificada. O padre, no ano passado, ele deu uma aula sobre o tema da fraternidade, e em um determinado momento dessa aula ele dizia: somos compreensivos com os outros quando, ao vê-los ou ao pensar neles, o primeiro que nos vem à cabeça é o que valem suas qualidades, suas virtudes e não tanto os seus defeitos. Porque defeitos temos todos, mas às vezes, talvez, pode nos ocorrer de nos fixarmos mais nas suas limitações ou naquilo que nos parece que precisariam melhorar. Por outro lado, a compreensão leva a pensar, sobretudo vendo nossos irmãos na obra, o muito que valem, todo o sangue de Cristo. Ao ver a Jesus em cada um, perceberemos que o que nos une, o que nos faz semelhantes, é muito mais profundo que o que nos distingue ou pode separar. Então, quem me une às outras pessoas, que tanto ela como eu, vale todo o sangue de Cristo? Que me une a uma pessoa de casa, que essa pessoa entregou a vida a Deus, não a uma situação confortável, não. Que aquela pessoa está tentando se identificar com Cristo. Portanto, esse olhar mais profundo pode ajudar-nos diante de uma barreira que tenhamos com alguém. A preocupação com a imagem é outro campo que consome muito as nossas energias e geram tensões, preocupações desmedidas, falta de serenidade para sermos objetivos. Então, esse hábito de voltar para Deus, retificar a intenção muitas vezes ao longo do dia. Afinal de contas, essa busca de uma autoafirmação, para quê? Para mostrar o quê? Para quem? Não basta que sejamos o que somos diante de Deus, não basta a recompensa que recebemos de Deus pelas nossas ações boas. Querer mostrar o nosso valor, que somos capazes de tal ou qual encargo, que temos condições de organizar tal ou qual atividade, que temos condições de levar sozinho, sozinhas, a organização de um retiro. Enfim, essas e outras realidades podem se transformar em pontos de conflito que não dá para ser santificado. São falsas cruzes onde Deus não é o protagonista. Não que façamos algo nesse sentido, mas é uma tentação que está aí. Está aí a espreita. Como identificar as falsas cruzes? Primeiro, atitude humilde, essa disposição de aprender, em primeiro lugar. O Senhor se nos mostra cada vez mais exigente, pede-nos reparação e penitência. até impelir-nos a experimentar o fervente anelo de querermos viver para Deus, cravados com Cristo na cruz, diz o nosso Padre. Então, aprender a ver Cristo por trás de cada acontecimento, especialmente aqueles que custam. Deus não quer o nosso sofrimento, mas permite para que tiremos um bem. Por mais dura que seja a situação que passemos, nunca estaremos sozinhos, sozinhas. De novo, nosso Padre, quando nos abandonamos nas mãos de Deus, é frequente que Ele nos permita saborear a dor, a solidão, as contradições, as calúnias, as difamações, os escárnios, por dentro e por fora, porque quer moldar-nos à sua imagem e semelhança e tolera também que nos chamem loucos e que nos tomem por nécios. É a altura de amar a mortificação passiva que vem, oculta ou descarada e insolente, quando não a esperamos. Puxa, mas pode vir essa reclamação, para dizer de uma forma, nossa, mas às vezes eu tenho a impressão que Deus exagera um pouco com a dor, ou pelo menos eu tenho a impressão de não estar bem preparado, preparada para isso que Ele permite. A dificuldade para encontrar Deus no que custa pode ser um sintoma de que estamos atrás de uma cruz falsa, ou não. Aquilo lá é uma situação dura mesmo, está difícil de dar um sentido para aquela realidade. Pois é verdade que a dor é dor, é normal que custe, e que em alguma ocasião parece até que vamos quebrar, que aquilo vai derrubar-nos. E nesses tempos de purificação passiva, penosos, fortes, de lágrimas doces e amargas que procuramos esconder, precisaremos meter-nos dentro de cada uma das feridas santíssimas para nos purificarmos, para nos deliciarmos com o sangue redentor, para nos fortalecermos. Faremos como as pombas que, no dizer da Escritura, se abrigam nas fendas das rochas durante a tempestade. São inúmeras as circunstâncias que Deus se serve para provocar o amadurecimento da nossa alma pela forja da dor. E aparece lá um problema de saúde um pouco mais sério, aparece o sofrimento de alguém próximo de nós, que acaba afetando-nos mais do que se o problema acontecesse conosco, uma dificuldade profissional, uma mudança ou uma permanência em um lugar especialmente custoso. E seria uma pena que, diante dessas situações, simplesmente as suportássemos sem descobrir nelas uma ocasião de crescimento na identificação mais direta com Cristo. E como reagir, como compaginar a dor, o amor e a serenidade? Buscar a fortaleza, o amparo na humanidade santíssima de Jesus. Mais concretamente, cuidar da um grande meio de crescer nessa identificação com Cristo na cruz é justamente a contemplação dos mistérios dolorosos. Lá vemos como Jesus sofreu um sofrimento humano na sua passagem pela terra, mas não se abalou diante das pessoas que não o entendiam, dos que o abandonaram, dos que falavam mal dele pelas costas, das pessoas queridas que morreram. Na falta de meios materiais, no cansaço, na injustiça, na sua morte na cruz. Então, olhar para Nosso Senhor nos mistérios dolorosos. A dor é dor, uma situação delicada é uma situação delicada. Podemos ter a tentação de olhar para nós mesmos como vítimas e diminuir o ritmo da luta. E seria abrir uma porta para a ação do demônio. A única verdadeira vítima que passou pela terra foi Cristo. Portanto, as situações difíceis devem ser para nós a ocasião de imitar ao Senhor, também na voluntariedade com que se imolou na cruz. Aquilo que o nosso Padre falou em várias ocasiões, pelo menos que a gente queira querer. Senhor, essa situação está difícil, eu tenho essa sensação assim de que eu estou eu estou no limite, eu tenho a sensação assim de que eu vou quebrar. Senhor, que eu queira querer encarar essa situação com o teu olhar, que isso eu consiga ver, esse grande meio para me identificar contigo na cruz. As mortificações passivas, aquelas que não esperamos, também a busca de pequenas renúncias, que é o que nós estamos fazendo agora na quaresma, para que não caiamos nas ciladas que os bens terrenos podem preparar para nós. As mortificações ativas são meios para seguirmos em frente cada vez com mais amor. E por serem ações muito, muito pequenas, talvez até insignificantes aos olhos humanos, muitas vezes aquilo alegra muito o Nosso Senhor, justamente pela pureza de intenção com que as praticamos. Na maior parte das vezes, os únicos a saberem seremos nós, Deus e, quando muito, a pessoa que nos atende na direção espiritual. Por isso, as melhores penitências, as melhores mortificações, agora também na quaresma, são aquelas que ninguém sabe. Só sabe eu e Deus, quando muito eu e a pessoa que me atende, e mais ninguém, porque eu estou escondendo. Porque eu quero que seja só para Deus. Não quero aqui uma glória humana, eu não quero aqui... Enfim, se acabam percebendo, paciência, mas eu não estou fazendo por isso. A falsa cruz pode entrar aí. Eu buscar uma efetivamente uma mortificação ativa, mas no fundo há uma vaidade ali por trás. Deus pede-nos que o sigamos de perto, e para isso é necessário acompanhar-lhe até o Calvário. Amor e dor vão juntos. Esse é o sentido último da identificação com Cristo na cruz, das penitências, das mortificações. Dor e amor vão juntos. Amor sem dor não é um amor verdadeiro. Dor sem amor não sei, né, que qualificativo poderia dar. Pode ser justamente esse. Aquilo é uma cruz falsa. É um sofrimento gratuito. O amor amadurece e se faz verdadeiro na dor. Então vamos aproveitar para pedir ao Senhor o convencimento de que junto dele as tribulações, as dificuldades, as dores, os fracassos não oprimem, não nos afundam. Junto dele saberemos identificar as cruzes que realmente são divinas e querê-las. Talvez não vamos gostar delas, mas querer, porque eu vejo que por trás dessa ocorrência eu encararei Nosso Senhor, eu me identificarei mais plenamente com Ele. Dom Álvaro, numa carta, ele dizia: gostaria de convidar-vos a considerar que Jesus assume os padecimentos da sua mãe e não os exclui. Que sofrimento para Nossa Senhora a imagem de sua mãe sofrendo! Quanto podemos aprender? Tu e eu, que não queremos deixar a Cristo sozinho na cruz, devemos colocar os afetos no seu lugar e consolar Nossa Senhora com uma decisão sincera, eficaz, de amar a dor e o sacrifício, como ela. Podemos terminar pedindo essa ajuda concreta a Nossa Senhora. Permanecer junto do seu filho, amando, não simplesmente sofrendo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.